Inicialmente, para ocupar o cargo de diretor escolar, é necessário que o profissional tenha concluído uma pós-graduação em gestão escolar. Se integrar completamente sobre os estudos, é um bom começo para auxiliar ao executar o cargo proferido. Então, ficará mais fácil iniciar sua jornada na área da direção. As atribuições do diretor escolar estão voltadas para três categorias: a fase administrativa, o pedagógico e o enlace à comunidade. O diretor precisa saber administrar de maneira sábia a parte das finanças escolares, como todo o dinheiro atribuído para contas e reformas. Vale ressaltar que é necessário também se manter por dentro da legislação, onde é necessário sempre reler o PPP da escola para monitorar com precisão se o documento está sendo seguido à risca. O diretor precisa estar envolvido com a sua equipe pedagógica, orientando, aconselhando, dando suporte para o seu coordenador e seus professores, assim como saber liderar seus funcionários para manter uma escola pacífica e unida. Por último, o diretor necessita obrigatoriamente participar da comunidade onde a escola que esteja responsável se localiza, criando eventos, projetos culturais e educativos, que envolvam os familiares dos alunos e a comunidade como um todo, garantindo um bom entretenimento, assim como sempre se deve manter em total exposição para todos que lá se encontram, deixando que os visitem em sua sala, que a escola possa em algum final de semana do mês permanecer aberta, assim sendo paciente, responsável e comunicativo com todas as famílias. A rotina do diretor se baseia em diversos aspectos voltados para a organização da escola. Dessa forma, o diretor deve verificar a chegada dos alunos antes do início das aulas, conferir a limpeza das salas e banheiros, assim como a organização dessas, como também outras partes fundamentais para o dia a dia que é percorrido na instituição. Em questão burocrática, o diretor se certifica da administração e secretaria da escola, conferir os materiais pedagógicos a serem utilizados, apontamento de faltas, digitação de folhas de pagamento de seus funcionários, alimentar os dados nos sistemas oficiais ligados ao Ministério da Educação, como programas de verbas, programas governamentais e censo escolar, organizando seus compromissos voltados para a escola, como reuniões com os professores e gestores, analisando o processo da instituição como um todo. Segundo Libânio, existem diferentes concepções de gestão escolar, sendo as três mais representativas: técnico-científica, autogestionária e democrático-participativa. Na primeira, a direção é centralizada em apenas uma pessoa e as decisões são tomadas sem a participação efetiva de todos os profissionais. Já na segunda, se baseia na responsabilidade coletiva, sem uma direção centralizada, com participação igual de todos os membros da instituição. Agora, na terceira concepção, a tomada de decisões se dá coletivamente através da busca de objetivos comuns assumidos por todos. No enfoque técnico-científica, a organização escolar é vista como uma realidade objetiva, neutra, técnica e que funciona racionalmente. Portanto, pode ser planejada, organizada e controlada com o intuito de alcançar maiores índices de eficiência. Dá ênfase à estrutura organizacional, como cargos e funções hierárquicas, normas e regulamentos, centralização das decisões e baixo grau de participação das pessoas. Ao olhar a concepção autogestionária, encontramos base na responsabilidade coletiva, priorizando as inter-relações mais do que as tarefas, a ausência de direção centralizada e a acentuação da participação direta e por igual de todos os membros da instituição. A organização escolar é entendida como um sistema que agrega pessoas, havendo ênfase na intencionalidade, nas intenções sociais entre elas e no contexto sociopolítico. Já a gestão democrática participativa visa uma construção social efetivada por professores, alunos, pais e comunidade. Envolve a relação entre direção e todos os outros segmentos da escola, zelando por objetivos, decisões acordados coletivamente que posteriormente serão assumidas por cada membro de forma organizada e flexível. Em primeira instância, deve ser reforçado que o diretor não organiza a escola sozinho, ou seja, para que haja uma tomada de decisões importantes, o diretor, juntamente com todos os gestores, devem avaliar cada proposta em qualquer âmbito. O planejamento escolar deve ser feito no começo do ano. O diretor irá marcar uma semana pedagógica na qual serão discutidas as decisões. Com essas ações participativas, o diretor não se sobrecarrega na organização cultural da escola, Os gestores irão propor práticas e currículos dentro da realidade da escola, expandir o profissionalismo docente, integrar novos profissionais, motivar a comunidade a apoiar a ação conjunta na escola e centralizar os objetivos comuns entre a sociedade local e a instituição escolar. A importância de uma agenda de trabalho por parte do diretor é de grande valia, já que será através dela que se darão as competências do diretor na escola. Para um bom planejamento escolar, o diretor deve ter em mente metas e objetivos, iniciando como uma avaliação de dados, na qual mesmo terá um norte nas ações que estão funcionando e as que não estão. Poderá saber através dos alunos e dos pais, propondo questionários e sanando dúvidas. Com base nesses dados, o diretor poderá propor melhorias para a instituição, como reformas no prédio, troca de materiais didáticos, inserção de novas metodologias de ensino e aquisição de novas tecnologias. É importante a elaboração de um cronograma para ser entregue aos gestores, contendo nele informações sobre o que terá no decorrer do ano letivo, implementação de novas tecnologias, ter metas alcançáveis, tendo como base o estado atual da escola e da sociedade. O planejamento escolar é essencial em uma escola para que se tenha bons resultados, já que a escola deve ter como objetivo a finalidade que o aluno tenha um aprendizado de qualidade. O diretor organiza e transforma as ideias discutidas e as traz para a realidade. Nesse sentido, ficará mais fácil a organização e direcionamento de cada gestor na sua meta. Além disso, todos os resultados obtidos devem ser registrados no planejamento durante o ano letivo. O diretor também influencia na formação continuada dos educadores. Através do planejamento, irá perceber a capacitação necessária para cada setor da escola e, de imediato, providenciar. Por fim, elaborar um bom planejamento é garantir que todos os resultados sejam obtidos com sucesso, e assim fazer com que a sociedade, pais, alunos e educadores sintam-se partes importantes nesse processo e possam assumir suas responsabilidades nele. O diferencial de uma instituição se baseia na inovação. Dessa forma, é necessário que a instituição esteja aberta ao acolhimento, tanto interno como externo. O espaço físico e digital deve estar sempre aberto e compartilhado para todos, diretores, gestores, professores e alunos, para que todos possam interagir, compartilhar e questionar. Precisa ser um espaço multifuncional, atrativo e acolhedor. A inovação deve ser contínua, aberta para que todos possam opinar e assim sempre procurar por novas inovações. No entanto, escolas particulares têm uma abertura maior para essas inovações. Dessa forma, os pais estão mais do que nunca buscando por uma instituição como essa, com uma grande grade curricular que possa abordar diferentes opções além das matérias obrigatórias. A escola deve sempre estar aberta a opções de esporte, cultura e ciência. Por isso, feiras, saraus, projetos artísticos devem sempre estar presentes. Dessa forma, os pais e as famílias estarão integrados ao projeto que a escola propõe. No caso da escola pública, o projeto deve ser aberto para a comunidade, para que dessa forma as famílias se sintam seguras para ingressar o seu filho naquela instituição.